Que está na linha comigo, Paulo Sérgio de Camargo. Hoje nós vamos falar sobre linguagem corporal. A gente tem sempre ouvido que as nossas ideias e pensamentos acabam influenciando o corpo, mas também o contrário se dá. Uma postura pode nos ajudar a ter melhor pensamento.
Exatamente, sobre dois pontos de vista. Primeiro, quando você tem uma postura, os primeiros estudos, você tem uma postura boa, você transmite uma imagem boa ao outro. E essa imagem que você transmite ao outro, por exemplo, de confiança, de energia, de vontade, essa pessoa vai se relacionar de um modo diferente com você. Mas atualmente, os pesquisadores em todo o mundo chegaram à seguinte conclusão, que determinadas posturas influem diretamente no organismo e nos hormônios da pessoa de forma assim imediata. Um exemplo clássico, estudos científicos provaram que tanto o homem quanto a mulher, quando está de pé numa reunião e coloca as duas mãos sobre a mesa, aumenta o nível de testosterona. Então, a pessoa, quando ela estufa o peito, mantém o queixo na horizontal, aumenta o nível de autoconfiança, o nível de vontade. Isso reflete em todo o corpo. E essa postura vai refletir naquilo que você está passando para o outro. Se você é um chefe autoconfiante, o seu funcionário, o seu parceiro vai te olhar melhor, vai te respeitar melhor, e aí é um ciclo que não acaba mais, né?
Você também se sente melhor?
A pessoa, por exemplo, no caso da testosterona, que é o hormônio da vontade, dominação, etc., a
É o
pessoa vai.
hormônio masculino
É
esse.
um hormônio masculino, mas que a mulher também tem. Então, esse é um hormônio que faz que a pessoa sinta melhor. E ao se sentir melhor, ela vai, porque entra na corrente sanguínea direto. Então, é como ela se sente melhor, ela vai passar isso para todos ao lado dela, vai influenciar o meio, né? Além do que, as pessoas vão observar ela de modo diferente. Ao contrário, quando você tem o queixo para baixo, os ombros caídos, você passa uma imagem de desânimo, você toma decisões piores, você prolonga as decisões, as pessoas olham para você de um modo diferente, elas não acreditam naquilo que você diz.
Tipo, não passa firmeza.
Isso, um dos estudos que fizeram nos Estados Unidos, sem saber, eles pegaram dois grupos. Os candidatos, eles colocam, estufa o peito, ergue, mantém o queixo na horizontal durante 10 minutos e foram para entrevistas, para recrutamento. Depois, outros mandaram, desce os ombros e abaixa o queixo e fica com os ombros caídos durante 10 minutos. Eles nem sabiam por que iam fazer isso e vão para entrevista. E os entrevistadores também não sabiam nada disso. Resultado, o grupo que estava com o peito estufado, com o queixo na horizontal, mostrando autoconfiança, foi aprovado. E o grupo que durante 10 minutos ficou com os ombros caídos, o queixo para baixo, foi reprovado numa entrevista para emprego. Isso identifica o quê? Que a pessoa se sente mal e ela transmitiu para os entrevistadores esse sentimento dela e não foi reprovado. Ou seja, se você quiser passar uma imagem de confiança, se você quiser se autoconvencer, você tem que primeiro tomar postura.
Essa leitura, vamos dizer, inconsciente, qualquer pessoa acaba fazendo.
Todos nós, em determinado grau, dependendo das vivências e experiências, já nascemos com uma capacidade de interpretar o outro. Ninguém ensina na escola a face de tristeza, mas a criança, quando ela nasce, ela já faz a face de tristeza. A face de tristeza de uma criança em Brasília é a mesma em São Paulo, é a mesma na África, é a mesma em Pequim, é a mesma em Nova York. E nós intuitivamente já sabemos isso. O que a linguagem corporal, os livros, os treinamentos, as palestras fazem, aprimorar esse tipo de percepção.
Já há pessoas treinadas.
A linguagem corporal, como ela abrange todo o ser humano, então entra num grande espectro de profissões. Toda pessoa que se relacione com outra, é importante ela conhecer a linguagem corporal, porque ela, vejam só, a pessoa entra numa loja, o seu cliente entra para conversar com você, e você olha que ele está desanimado, você pode tomar uma postura, um tipo de conversa. Se você entra que ele está autoconfiante, você toma outro tipo de conversa. Então essa percepção alavanca e aprimora os relacionamentos assim de modo maravilhoso, transforma a vida das pessoas, eu posso dizer isso por experiência própria.
Eu já li, Paulo, falando sobre depressão, né, lendo um pouco sobre o tema, justamente que as pessoas que têm depressão, isso não é muitas vezes nem consciente, mas que elas têm uma dificuldade de olhar para cima, de olhar para frente, que elas são naturalmente cabisbaixas e que isso acaba reforçando certas fragilidades, vamos dizer, emocionais que elas têm. É uma coisa tão simples, que diferença faz você olhar para cima e olhar para baixo?
A gente tem que sinalizar que a depressão é uma doença que precisa ser tratada por médicos, psicólogos, e cada caso é um caso. Mas um dos sinais de depressão em termos de linguagem corporal, os ombros caídos e o queixo voltado para baixo, o olhar meio perdido e olhando pra, a pessoa caminha olhando pelo chão, parece que o mundo está nas costas. Isso não, eu peço aos ouvintes que não interpretem uma pessoa com essa postura como depressiva, porque ela pode estar o quê? Ela pode estar simplesmente esgotada e cansada de um dia de trabalho estafante. Mas esse é um sinal de depressão. E ao observar isso, essa postura, com o tipo de tratamento, pedindo ao depressivo que coloque nova postura, mas evidentemente com o tratamento psicológico, psiquiátrico, inclusive com medicamentos, a pessoa pode auxiliar sim e muito a transformação dela. A postura é algo assim essencial para que o depressivo melhore sua capacidade de relacionamento, de contato com os outros. Mas sempre lembrando que temos que tomar muito cuidado, que essa é uma área que deve ser tratada pelo psicólogo, médico, psiquiatra. Você olha só para um ponto no chão, você olha para baixo. Dica: pessimismo, falta de vontade, cansaço, medo, angústia. Você não encara de frente a vida, você não olha o outro de frente, você não se relaciona diretamente, você tem medo do contato, inclusive visual. Na verdade, postura é treinamento. Você perceber atletas de ponta, confiantes, se você perceber o Neymar como exemplo, ele sempre anda com o queixo na horizontal e um pouco, é um pouco erguido, demonstrando até um pouco de orgulho. A postura, os ombros abertos, que eu sou capaz de enfrentar o mundo. Então, eu falo sempre, sorria, que é a melhor arma de contato com qualquer pessoa, ande com o queixo horizontal e os ombros erguidos. Esse treinamento passa a ser incorporado e passa a ser natural da pessoa. Então você vai ver muitas pessoas aí que por meio desses treinamentos conseguem sim mudar, modificar a postura, modificar depois o comportamento, não só na postura, no ombro, mas também no andar. A pessoa que anda e caminha com passos firmes e decididos em direção aos outros, ela mostra o que? Vontade, energia.
Se a pessoa dá uma mão frouxa, ela já perde ponto ali, porque ela não tem firmeza, não tem segurança, poderia não ser confiável. Na questão do abraço também, tem gente que não se entrega, né? Dá um abraço que não encosta. Como é que você vê esses contatos?
Olha, o cumprimento de mão às vezes decide uma venda, mas aperte a mão firme, olhe direto no olho do outro, se de preferência sorrindo, durante 2 ou 3 segundos e solte. O abraço é considerado uma das formas mais intensas de contato entre as pessoas. Se seu chefe, se seu amigo te abraça, porque ele está dizendo, olha, pode se aproximar de mim, pode se achegar de mim, eu cedo meu espaço. Você tem permissão de trabalhar comigo, de se interagir comigo, de ter essa intimidade comigo. Então, se você puder abraçar as pessoas, abrace as pessoas. Aí a gente volta, existe uma série de pesquisas que a gente não precisamos citar aqui, né? Que as pessoas que abraçam mais vivem melhor, vivem mais, são mais otimistas, inclusive são menos doentes, têm menos doenças.
Abraçar faz bem à saúde.
Abraçar faz bem à saúde. O contato faz bem à saúde. Existem até experiências com ratos que você, em laboratórios, que você tem ratos que você dá uma quantidade de comida intensa e não dá estímulos nenhum. Tem outros ratos que você não dá nenhuma comida e faz carinho e ele sobrevive. O que você deu comida e não teve carinho, ele morre. Tem ratos que você bate e não dá comida e ele sobrevive. Porque
Nossa.
O contato humano é importantíssimo. Aí a gente volta ao depressivo, que o depressivo tem medo do contato humano. O contato humano faz muito bem, abraçar, tocar, sentir. Então, se você tem um parceiro, um amigo, abrace, toque, de modo, evidentemente, de modo respeitoso, mas interaja com ele, com seu filho, com sua esposa, que é uma coisa, assim, fantástica.
Olha, Paulo Sérgio, é sempre um prazer ter você aqui. Como você disse, a gente, por isso que você já está convidado a voltar, porque a gente nunca encerra esse assunto. Da próxima vez vamos falar de beijo, esses cumprimentos.
Beijo, olha, daria para falar uns 10, 15 programas sobre beijo.
Verdade. E aí,
beijar é o ato mais íntimo que existe entre duas pessoas.
Olha, tá vendo? Então você já tá convidado para voltar e eu espero que você esteja conosco em 2015, nos trazendo a mesma alegria e os ensinamentos sobre nós mesmos que você nos trouxe em 2014. Muito obrigada, viu, Paulo?
Muito obrigada. Poderia dar uma sugestão?
Claro, diga.
Antes de entrar no programa, eu tava escutando aí o comercial das pessoas, uma propaganda, falando sobre a economia da água. Entendeu? Tem uma sugestão que eu aprendi alguns anos atrás, uso em casa e causa uma economia ao longo do ano de mais de 10 mil litros de água.
Diga.
Você pegue uma dessas garrafas de refrigerante de plástico de 1,5 litros, encha de água e coloque no reservatório de água da descarga.
Certo, para quem tem aquela caixinha.
E cada vez que você se coloque num canto, você vai ver que não vai haver alteração. Cada vez que você fizer a descarga, você vai economizar 1,5 litros de água.
Ah, valeu demais. Então, esse serve para quem tem aquela caixinha, né? Seja em cima,
aquela caixinha, tanto
seja embaixo.
De cima como a de baixo. Você, quem tem aquela caixinha, você pega 1 litro de refrigerante, enche ele de água, fecha, encaixa ele no lado da caixa. Da descarga, não vai fazer efeito nenhum. Na hora que encher, você vai economizar. Toda vez que você fizer a descarga, você vai economizar 1,5 litros de água. E não existe diferença. Eu tenho isso em 3 caixas aqui em casa e funciona perfeitamente bem. Quando eu morava no Rio de Janeiro, fiz isso. É uma coisa que a gente pode economizar muito. Se você calcular durante um dia 10 descargas, são 15 litros. Durante um mês, são 450.
Nossa.
Durante um ano, são quase 4.500 litros de água por descarga.
Nossa, muito relevante. Muito legal. Além de tudo, ainda dá dica de economia d'água. Isso, menina, é demais.
Economizar, né? Porque a água é um bem... Tá acabando.
Infinito, exatamente.